Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marchesai Podcast. Essa semana também temos um convidado especial. Essa semana, novamente, uma entrevista. Semana passada, a gente teve um programa com a Madu, lá da Mandioca. E essa semana, para me ajudar com o entrevistado, além do nosso entrevistado, a gente tem o Matheus. Matheus, nosso amigo aqui de sempre, está sempre presente no podcast. Matheus, como é que você está hoje?
Salve galera, salve Ricardo, salve o nosso convidado Rodrigo. Hoje tá tudo tranquilo aqui, graças a Deus. E como sempre, muito ansioso aí pro programa, mas principalmente porque hoje a gente vai falar de confeitaria de novo. E a galera que acompanha aí sabe que sempre que o assunto é confeitaria, eu fico feliz pra cacete. Então vamos nessa, vamos nessa.
Boa. Hoje sempre falando do que o Matheus gosta, então ele vai ficar mais feliz ainda. Só vamos ver se a piadinha na Nutella com leite ninho eu vou mandar dessa vez, hein? E apresentando o nosso convidado aqui de hoje, o Rodrigo Ribeiro, chefe confeiteiro e professor agora. Por favor, se apresenta pra gente, Rodrigo.
Fala, gente, tudo bem? Sou Rodrigo Ribeiro, tenho 26 anos, atuo aí na área de confeitaria dentro de restaurantes já faz 8 anos.
E então, para o pessoal poder te conhecer um pouquinho melhor, né, quem já não te conhece, conta um pouquinho de como é que você começou na cozinha, fez faculdade, não fez. Agora que você é professor, você pode ter essa visão de o quão é importante, o quão não é, né? Conta um pouquinho da sua carreira, uma trajetória, um curto espacinho de tempo.
Eu comecei fazendo faculdade de gastronomia em 2010, 2011. Aí de lá para cá trabalhei numa padaria, trabalhei fazendo pães franceses. Depois fui de auxiliar de confeiteiro num restaurante francês. Foi lá onde eu aprendi minha base. Aí depois fui para um de vitrine, onde eu pude entender o senso crítico, padronização de doces. Depois de lá, fui para um restaurante Mimo, onde eu aprendi a quebrar a barreira da cozinha com a confeitaria. Aprendi sobre texturas dentro de um prato, que uma sobremesa pode ser composta por vários elementos e não só um doce simples. Depois passei por um italiano, um argentino. Estagiei no Dom, no Mani, no Oro, onde eu tive contato com confeitaria brasileira também, ingredientes nativos. E meu último trabalho estava no Petit, onde eu assumi a confeitaria lá. Lá, a cada 20 dias rodava duas sobremesas, era uma mais cremosa e uma mais frutada. Então eu fiquei 2 anos por lá, rodei mais de 70 sobremesas, criei 70 sobremesas. Então para mim foi muito bom para criar o meu estilo de cozinha. E agora eu estou dando aula no Mackenzie, de confeitaria também, e trazendo uma proposta mais brasileira, saindo um pouco do macarrão e ensinando um pouco de brigadeiro, bolos da vovó e ingredientes nativos.
Eu queria começar, então, a gente vai começar pelo que está acontecendo agora. Acho que a gente pode ir mesclando diversos temas aqui, mas aí fazendo uma conexão com o começo da sua carreira e com agora. Como você viu que a faculdade de gastronomia foi importante na sua construção como profissional? E de hoje, da visão do outro lado do professor, o quão você consegue passar essa visão para os alunos? Como é que você vê essa transição aí?
Bom, sinceramente falando, do tempo que eu estudei lá em 2010, faz um tempo, bastante tempo, e atuando sempre na área, eu percebi que eu aprendi mais na prática. Claro que a faculdade dá uma base boa, dá bastante técnica, mas você vai aprender mesmo é na prática, vai se aperfeiçoar na prática. Eu como professor agora, eu vejo com essa minha experiência de que faculdade não é tudo. Então, o que eu tento apresentar para os alunos as técnicas, os ingredientes, mais os brasileiros agora, e aí eles vão ter que entrar na área e se aperfeiçoar. É só a prática que leva à perfeição. Faculdade é bom para dar uma base, para você ter o contato, conhecer, mas é trabalhando mesmo na prática que você vai evoluir.
Perfeito, perfeito. Eu queria uma experiência que você teve como aluno, até mais fácil, né? Que você está transmitindo hoje como professor, pois algum jeito de falar, alguma coisa que você achava que seus professores talvez não faziam tão bem, que você conseguiu agregar no seu jeito de transmitir o conhecimento. Como é que você traz esse lado mais da cozinha profissional de uma maneira mais específica. Como é que você traz esse lado da cozinha profissional para a sala de aula?
As aulas que eu dou, eu montei a grade em cima do que eu tive vontade de aprender, mas não tive a oportunidade na faculdade, que é ingredientes nativos brasileiros, especiarias brasileiras, técnicas brasileiras. Essas faculdades ensinam muito base francesa, macarrão, torrone, coisas que, tipo, não é do nosso dia a dia. Então, eu procurei trazer coisas brasileiras. Então, brigadeiro, cocada, pipoquinha vermelha caramelizada, os ingredientes nativos que, tipo, na faculdade eu nem cheguei a ver nem nada disso. Um pouco também de gastronomia molecular, que na minha foi bem pobre, então eu tento trazer mais atualidade. Falo muito de criatividade também, que na minha faculdade eu não tive nada, e isso é muito importante para a gente criar e para levar para essa área de restaurante, principalmente.
E como é que é a aceitação dos alunos com parte dessa nova proposta, né, cara? Porque a gente sabe que você, como professor e cara que conhece a área, quer passar isso. Os seus colegas acadêmicos aí também acham uma excelente ideia, mas e os alunos? Você acha que tem uma quebra de expectativa muito grande da parte deles? Ou você vê que é um interesse que eles também já entram na faculdade com esse interesse, com essa visão diferenciada?
Então, eu tô chegando agora, né, meu primeiro semestre, mas o que eu já ouvi falarem, tipo, alunos, nem tanto que eles não têm uma visão muito assim, mas de pessoas lá de dentro da faculdade, dizendo que eu tô fazendo meio que uma revolução, porque nenhuma faculdade age desse jeito. Tô trazendo meles de abelhas nativas, proposta com sustentabilidade, falando de desperdício na cozinha, frutas nativas também. Uma coisa que eu não falei que eu queria antes, quando eu estudei, que eu estou aplicando agora, é as técnicas. Então, quando eu estudei, focava muito em receitas, tipo, ah, hoje vamos fazer uma tortinha de morango. E aí fazia a tortinha de morango. Nas minhas, não tem nada disso. É tipo, uma aula é de bases de biscoito. Então, tem a pâte sablé, pâte sucré. Na outra aula, tem um creme pâtissier, os cremes básicos. Então, para você montar uma tortinha de morango, você vai passar por todas as técnicas primeiro. Que é muito importante, porque aí você se liberta, senão você foca muito em receita, na tortinha de morango, e não. Você tendo todas as bases, todas as técnicas, você pode criar uma tortinha de morango, uma de limão, saber qual massa usar na tortinha de limão ou na de morango, e junto com isso eu ensino também a aromatizar essas massas. Então a gente pode usar um cumaru, pode usar uma raspa de laranja, e isso as faculdades não falam. E os alunos estão adorando, porque os que não gostavam de confeitaria estão gostando, porque eles achavam que era tudo regradinho, que tinha que ser daquele jeito e tal. E não é, a gente pode desconstruir, revisitar, né? Fazer de outros sabores. Uma tortinha de limão pode ser usada com limão cravo, com 3 limões, ou com manjericão também.
Eu queria que, acho que você já deu um gancho aí pra gente pegar, O que você já sofreu esse tipo de situação? Porque, às vezes, na confeitaria, né, você sofre... Não digo preconceito, mas é uma questão que o confeiteiro não é cozinheiro, não é a mesma coisa, que é segregado, assim, sabe? Não trabalha com panela, sei lá, só sabe... Você tá entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Que isso tem muito esse preconceito com confeiteiro. Se você já passou muito isso na sua carreira, se você tenta... Porque eu acho que a confeitaria, na verdade, é só uma extensão da cozinha. É tudo a mesma coisa, no fundo, né? Como é que você tenta passar isso para os seus alunos? E se você já sofreu algum tipo, não de preconceito nesse sentido, mas de essa divisão, assim, da confeitaria e da cozinha, que não deve ser a mesma coisa?
Sim, rola muito isso. Falando que cozinheiro não sabe, que confeiteiro não sabe mexer com fogo e com panela, com faca e tal. Eu acho importante juntar as duas cozinhas, a quente e a fria. Para mim não existe cozinha quente ou fria, nem ingrediente salgado ou doce. Nas minhas receitas eu já usei shoyu, repolho, legumes, sal. Então, porque querendo ou não existe mesmo. Então é só você sabendo usar com sabedoria que você consegue colocar nas suas receitas. E você estando perto da cozinha e juntos, você consegue aplicar técnicas de cozinha na confeitaria e técnicas de confeitaria também na cozinha. Então, seria bom parar com essas rixinhas de cozinha e confeitaria para a gente evoluir. Até porque a sobremesa, para mim, é o meu ponto de vista. Claro que eu sou confeiteiro, eu vou defender a gente, né? Mas as sobremesas, elas encerram a refeição com chave de ouro. Você tá num menu, você come uma entrada boa, um prato principal bom e uma sobremesa ruim, vão falar da sobremesa no jantar todo ou o resto da noite toda. Agora, se vem uma entrada ruim, um prato mais ou menos, e a sobremesa boa, eles vão lembrar da sobremesa que estava boa. E também a sobremesa tem a ver com recompensa, ela salva a noite. Tipo, quando os garçons nadam ou a cozinha nada, o maître geralmente manda uma sobremesa de cortesia. Tem essa importância, as sobremesas.
Eu queria que você desse um exemplo de alguma sobremesa que você fez durante sua carreira, pode ser no Petit, usando algum legume, pode ser que todas, mas de repente o repolho eu achei interessante. Onde é que você usou o repolho?
Bom, então, a minha cozinha é assim, são com ingredientes inusitados, e foi aí que eu me destaquei também, porque quase ninguém faz, e sabendo usar, você consegue extrair muito sabor de legumes ou de tal, e é legal que você provoca o cliente também. Essa com repolho era para sobremesa de novembro azul, então eu queria criar com elementos azuis, e aí era um muffin de blueberry, tinha um creme de lavanda, e o repolho eu usei com o meio básico, que é o bicarbonato, para ele ficar azul. Então eu cozinhei o repolho, deixei ele azul com bicarbonato e deixei ele numa calda de baunilha. Então eu tinha o repolho, mas eu tinha a baunilha para contrastar. Então a pessoa via repolho, mas via baunilha. Falei, ah, então tudo bem. E aí ficava como se fosse uma caldinha de baunilha, com uma textura de repolho, um leve gostinho assim de fermentado assim, do repolho, sabe? Mas nada assustador. E quem provou, quem pedia tinha medo, o garçom falava, pode confiar, e depois a pessoa gostava.
É porque eu acho que deve encontrar bastante resistência também, imagina, você comer a sobremesa, tem repolho, sei lá, shoyu. Shoyu eu acho que talvez assuste menos, é que repolho eu acho que é uma coisa bem fora da curva. Matheus, eu queria que você tivesse uma experiência sua aí também, Gi. Você já sofreu algum preconceito aí por ser cozinheiro, por ser confeiteiro? Já trocaram sua faca por colher?
Foi exatamente isso daí que aconteceu, né, cara? Foi no primeiro restaurante que eu trabalhei, que eu ficava lá na praça de confeitaria, né? E foi até engraçado porque eu, no começo, eu odiava confeitaria, né? Na época de curso, eu odiava as aulas de confeitaria, sempre que podia eu dar uma faltada, justamente por esse motivo que o Rodrigo falou, né? Eu achava que era uma área muito técnica, né, cara? O estigma que tem sobre a confeitaria é isso, olha, se você... É claro que realmente, no final, ela acaba sendo assim mesmo, né? A ficha técnica é a parte, na minha opinião, uma das partes mais importantes da confeitaria, é você fazer uma ficha técnica direitinho, né? Se você errar nas quantidades, se você errar nas medidas, você desanda a receita inteira. Mas eu aprendi a ver a parte bacana disso também, né? A beleza que tem. Porque como é tudo tão técnico, cara, você consegue criar coisas novas com uma facilidade incrível também, desde que você pare e analise direitinho o que você está fazendo, né? Então você consegue criar coisas novas, é muito mais amplo na minha visão. E aí, no primeiro restaurante que eu trabalhei, um dia os caras fizeram isso comigo. Eles pegaram a minha faca, que eu levava a minha faca pra cozinha, e pegaram a minha faca, esconderam e colocaram uma colher no lugar. E aí, quando eu voltei pra minha praça, que eu fui trabalhar, eu, porra, cadê minha faca? Os caras, não, você é confeiteiro, o confeiteiro não precisa de faca, só precisa de colher. E ficaram tirando sarro da minha cara, tá ligado? Não foi, tipo, bullying extremo, nada, mas sempre teve essa... Sempre tem essa coisinha de, ah, não, o confeiteiro tem, não precisa ter a mesma técnica que o cozinheiro, sabe? E também tem muito daquela coisa da própria aparência física, né, cara? Porque eu sou um cara enorme, né? Cento e tantos quilos, alto pra cacete. E aí a galera ficava... Uma vez falaram que o meu avental novo ia ter que ser um avental rosa, porque confeitaria era coisa de menininha. E ainda tem um pouco desse preconceito besta, né, cara? Mas eu acho que aos poucos a gente vai quebrando isso. Primeiro porque você tem diversos nomes muito fortes ainda, confeitaria, que são homens, e o fato de você ser homem ou ser mulher não afeta em nada a sua receita no final das contas, né, cara? Eu sou homem e a coisa que eu mais gosto de fazer na confeitaria são meus cookies e meus bolos confeitados, cara. Então, apesar de ter sofrido bastante com esse preconceito, essa coisinha besta aí, eu acho que tá diminuindo e que a galera tá criando um pouquinho mais de consciência.
Perfeito. O Rodrigo concorda? Já passou por uma situação dessa também? Não, acho que, sei lá.
Falou bonito agora, hein, Matheus? Mas rola muito isso mesmo, tipo, é mais brincadeiras mesmo, mas os cozinheiros sempre vêm com suas gracinhas aí.
Sim.
Mas acho que é inveja também, porque um confeiteiro pode ser cozinheiro, agora um cozinheiro ser
É
confeiteiro
bem mais
é bem
difícil, é
difícil,
real, real.
bem mais difícil.
É verdade, cara.
Queria falar que eu tô em menor número hoje aqui, então eu não vou. Eu tô na risada, só.
Tá na minoria.
Tô.
E esse negócio de mulher ser uma profissão mais feminina, vamos dizer assim, é grande mesmo o número de mulheres e de, vamos dizer, homossexuais atuando na confeitaria. Só que também os melhores chefes que tem por aí são homens, né? E não tem nada a ver isso aí, tipo, sexo ou não. É porque a confeitaria exige mais delicadeza, mais precisão. Talvez por isso que seja assim, homens são mais brutos, vai, generalizando. Mas mesmo assim, em cozinhas de alta gastronomia, finalização é super importante também. Então não tem essa de cozinheiro não tem delicadeza. Tem que ter sim para finalizar um prato. Acho que não tem essa de confeiteiro ou cozinheiro diferente. Se quiser fazer uma boa cozinha, tem que ter atenção nos mínimos detalhes.
Perfeito. Eu acho que, na verdade, isso não tem só a ver com confeitaria, mas com a cozinha num ambiente em geral. O preconceito é muito forte, porque é um lugar muito, muito bruto, né? Muito áspero, muito pesado, mas necessariamente não tem nada a ver com a opção sexual da pessoa ou com o sexo dela, sabe? Eu não sei da onde que as pessoas tiram essa constatação. É uma coisa tão absurda que nos dias de hoje, sabe, não devia nem existir, mas acho que... Eu queria que você falasse um pouquinho agora, não necessariamente do restaurante que você trabalhou, mas como a gente tem um episódio do Chef's Table, do Will Goldfarb, né, que eu acho que é da temporada anterior, não é dessa, que ele fala muito de sazonalidade, porque a gente, da cozinha quente, cada dia mais trabalha com sazonalidade, com estar mais próximo ao produtor, etc. Não sei se cada dia mais, mas é uma coisa que está bem alta, né, uma coisa que, inclusive, o podcast aqui defende muito. E eu queria que ele fala muito disso, né, como a gente trabalha com confeitaria e sendo sazonal, como que a gente pode agregar essas duas coisas. Então, o jeito que ele descobriu foi, o jeito que ele arrumou lá, é uma coisa bem radical, mas, e inclusive trabalhar em São Paulo é uma coisa muito difícil, trabalhar com sazonalidade, mas como é que você faz para estar trabalhando com, não necessariamente com sazonalidade, mas tentar mostrar mais os produtos brasileiros nos restaurantes, onde você, na faculdade que você está dando aula, como é que trabalha com sazonalidade em São Paulo e como estar mais próximo dos produtos brasileiros?
Geralmente confeitaria, as pessoas já pensam mais em cremes, em itens industrializados, vai, leite condensado, açúcar, sei lá. Mas eu, na minha confeitaria, eu uso muito legumes, então aí já entra a sazonalidade. Eu uso muitas frutas também nas sobremesas empratadas, até porque eu tinha que criar uma mais frutada sempre. Então eu ficava muito atento à sazonalidade, porque a gente tem que aproveitar a estação da fruta. Então, por exemplo,
aqui, inclusive aqui,
jabuti.
Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente tem a falsa concepção de que tem coisas que dão o ano todo, né? Mas é um, sei lá, um absurdo completo, né?
Exatamente, um morango você, aqui no Brasil, você acha o ano todo. Só que é mais pra julho, né, a época dele, que aí ele vai estar mais gostoso. De resto, você só vai ter morango ruim, azedo e cheio de agrotóxico. Então, nos meus pratos, quando eu ia criar, eu sempre entrava no site do Ceasa, que eles têm a tabelinha, então, quais produtos estão em alta, tipo, no ápice da estação, mais baratos também, e quais estão em baixa. Então, eu entrava toda semana e via. E aí, eu criava em cima disso. Além de usar punks também, tipo, eu sempre gosto de trabalhar nos pratos, nem que seja para finalização ou para compor um prato. E de pequeno produtor, eu procuro sempre usá-los também. Então, eu já usei azeite da Mantiqueira, que é um azeite muito bom, fresco, eu usei para finalizar a sobremesa. Mel de abelha nativa, sou parceiro do pessoal lá e tem uma variedade de meles super gostosos, super ácidos por causa da fermentação. além dos orgânicos que a gente usa, tem parceria com fazendas que manda produtos super diferentes, cenouras coloridas, beterrabas rajadas. Então, eu acho que você tendo acesso a esses ingredientes, você eleva a sua confeitaria num nível muito alto.
Eu percebo isso também, que eu acho que, sei lá, a beterraba e a cenoura mais diferente é uma coisa que chama muito mais diferente, assim, que não são o que a gente tem costume, que é a roxa, a beterraba e a verde, a cenoura laranja, elas impactam muito mais, né? Por isso são produtos orgânicos que têm muito destaque, né? Mas eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse uma cebola, se usa cebola orgânica, e aí você usou para refogar lá no começo da sua receita, a pessoa não vai perceber. Agora, se você põe a beterraba crua, que tem uma cor bonita, uma coisa, então você chama atenção pro ingrediente, né? Eu acho que no momento que a gente chegar com toda a cadeia de produtos que nós usamos orgânicos, aí que vai ser o ponto perfeito, né? Mas por enquanto, eu acho que esses ingredientes que são mais impactantes, assim, conseguem chamar bastante atenção pro produto orgânico. Você não tem essa mesma visão, talvez?
Sim, total. Não faz muito sentido você usar uma cebola no começo da receita, porque a pessoa não vai nem saber, ou você pode vender isso, mas não vai ter muita diferença. E você vai colocar tipo, muita grana, porque são caros os orgânicos, né? Você vai ter que ter um grande cacife para sustentar a sua cozinha só com orgânicos. Então a gente pode começar com esses legumes diferentes, com cores diferentes, porque aí chama atenção. A gente fala que é orgânico, a pessoa vê, se interessa, vai atrás. E aí é que começa, é tipo uma reeducação alimentar mesmo. Porque os orgânicos, infelizmente, estão muito caros. Mas eles são caros porque as pessoas não conhecem ou ainda é pouco difundido, né? Mas a partir do momento que começar a conhecer e ter a demanda, claro que vai abaixar o preço. É uma questão de tempo, eu acho.
Eu acho que não é só uma questão necessariamente de demanda, mas de lobby da indústria agrotóxico também, né? Subsídio do governo. Eu acho que hoje em dia, principalmente, com mais força ainda que eles vão ter a bancada ruralista e etc., cada vez mais isso vai ser a barreira mais difícil de quebrar, mas o trabalho tem que ser feito diariamente, né? Quando a gente conseguir mudar a cabeça das pessoas, aí realmente a gente cria o consumidor mais ativo nesse sentido, né? Então ele vai consumir coisas mais orgânicas nesse sentido. O Matheus tá maluco para falar ali, pegar umas questões mais técnicas, eu acho, de confeitaria, talvez?
Eu queria entrar um pouquinho nessa parte um pouco mais técnica e fazer aqui o meu famoso ataque pessoal aos produtos industrializados, né? Que a galera que ouve o podcast sabe a birra que eu tenho com esse tipo de produtos. E eu acho que isso cai muito na questão da sazonalidade, né, cara? Porque o que mais favorece o uso de produto industrializado é que as pessoas, elas, com o passar do tempo, pela facilidade do mundo moderno, né, e também por questão de preço e tudo mais, elas esqueceram o quanto as frutas podem ser deliciosas, né, cara? Então, como você tem, foi o exemplo que o Rodrigo deu, você tem morango o ano inteiro. Então, o morango, ele é uma fruta que ela tem um apelo gigantesco, né, cara? Porque ela é uma fruta visualmente muito bonita, com uma cor que chama muita atenção. Ela tem toda aquela história sobre ser afrodisíaca, sobre ser a fruta que representa o amor, que representa os namorados. Então, ela tem todo um apelo à parte do sabor dela, né? E como ela está disponível o ano todo, ela tem um apelo muito forte, você vê morango em tudo quanto é canto, né, cara? Qualquer restaurantezinho, assim, de médio porte que você vai, se eles querem colocar um pouco mais de valor, agregar mais valor à sobremesa deles, eles vão lá e metem um morango. Então acaba que as pessoas não sabem mais qual que é o gosto do morango, porque como você vive comendo morango fora de época, cara, você nunca tá pegando aquele morango fresco que tá no topo do sabor, do potencial de sabor dele, né? E aí, como você está sempre comendo um morango que é ruim, o que, que você faz para tentar tornar o sabor dele um pouco melhor? Você coloca um monte de bugiganga em cima dele. Aí você vai lá e mistura aquele morango ruim com uma Nutella, porque tem sabor, entendeu? E aí, beleza, a partir de agora você sempre começa a associar o sabor do morango com a Nutella. E aí daqui a pouco, puta, eu quero comer maracujá o ano todo. Como é que eu faço para comer maracujá se ele não tá na época dele, ele não vai ter um sabor? Eu vou colocar maracujá com chocolate então, porque o chocolate é gostoso o ano inteiro. E aí você já tem a associação de maracujá com chocolate. E isso para mim cria dois problemas seríssimos. O primeiro é a desvalorização do sabor da fruta, né? Hoje em dia as pessoas, elas não querem mais comer sobremesas que são baseadas em frutas. Elas não querem mais comer uma torta de fruta, uma calda de frutas. Elas só querem as sobremesas que têm esses produtos prontos. Só querem uma sobremesa com Nutella, uma sobremesa com leite ninho, uma sobremesa com chocolate. Então, o primeiro problema é a desvalorização das frutas. E o segundo problema é a supervalorização dos produtos industrializados, que para nós confeiteiros, cara, é um tapa na nossa cara do nosso trabalho, né? Porque a gente tem um puta trampo de pesquisa, um puta trampo de desenvolvimento, de preocupação com o nosso produto final. Então, a gente passa... O Rodrigo é uma prova disso, cara. Ele passa 2 meses trabalhando em sobremesas e pensando como é que vai ser o sabor final dela, o jogo de texturas... Pra chegar no final e a pessoa falar, ah, mas coloca uma Nutella aí que vai ficar melhor. Não, cara, eu não vou colocar uma Nutella na minha receita, porque a Nutella vai quebrar toda a essência da minha receita. Eu não consigo interferir no sabor da Nutella, eu não consigo criar em cima do sabor da Nutella, porque é um sabor dominante. E a falta de sazonalidade na confeitaria, na minha visão, foi o que mais agravou esses dois problemas, né, cara? Que pra mim é o que mais afeta a confeitaria hoje em dia, é isso, cara. A supervalorização dos industriais e a desvalorização do que é da natureza. E eu acho que esse é um desafio muito grande para todo chefe confeiteiro e para todo confeiteiro em si. É conseguir valorizar o produto que ele cria a partir de produtos mais naturais, que está sendo um desafio cada vez mais grande na minha visão, claro. E aí, Rodrigo, você concorda com isso? Você acha que eu estou errado, que eu estou sendo meio equivocado? O que que você tem a dizer sobre isso aí, cara?
Eu queria fazer só uma complementação na pergunta do Matheus. Ele falou, lógico, contra o ingrediente mais industrializado, mas eu também queria trazer um outro lado. Como você pode, talvez, brincar um pouquinho com o ingrediente mais industrializado, sabe? Como é que eu posso estar trazendo, que nem você falou do brigadeiro, como é que eu posso estar trazendo brigadeiro, mas, sabe, eu estou usando leite condensado, e como é que eu faço para trazer, talvez, a memória de infância da pessoa, mas também não ir tanto com o industrializado? Como é que eu posso estar... Porque a confeitaria tem muito disso também, do lúdico, do infantil, né? Como é que você pode brincar com esses dois lados?
É, exatamente, concordo pra caramba. É uma merda competir com a Nutella, com leite ninho, porque é açúcar e gordura, né? Então, é gostoso, não tem o que falar. Mas, o que eu falo que é difícil competir, porque os clientes ou o público geral ama isso aí, né? Então, é muito mais fácil você vender isso do que algum sabor novo que você vai construir, que pode ser tipo 1000 vezes melhor que isso, inclusive mais saudável, porque todo mundo sabe que a Nutella, ou sei lá, ou se não sabe, ou quem sabe não quer entender, ou muita gente não sabe, mas é mais gordura e açúcar e quase nada de avelã, né? Fala pasta de avelã, mas é o ingrediente menor ali. E é difícil, porque são os mais vendáveis, né? Mas é uma luta que a gente tá aí tentando criar coisas gostosas sem usar isso. Pra mim, eu até prefiro, acho que é uma conquista quando a gente consegue mudar nas pessoas. As minhas sobremesas frutadas, que não levavam chocolate, era que o pessoal mais gostava. E muitos clientes sentem falta disso. Eles falam, ah, eu vou no restaurante, só tem chocolate. Ou, ah, só tem petit gâteau e tal. E aí come uma sobremesa de fruta mais pensada, mais complexa. Eles gostam. Então, eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir. Não tem que ficar refém da indústria. Tem que ir para o outro lado mesmo. E em questão dos industrializados, sobre o leite condensado, como eu falo muito de confeitaria brasileira, ele é um ingrediente que está implantado ali, não tem jeito. Então, os franceses, eles odeiam, tipo, abominam leite condensado, não usam. A gente está acostumado desde cedo a comer, tipo, muito leite condensado, todas as nossas receitas quase têm bastante leite condensado. Então, para um brigadeiro, não dá para fugir. O que a gente pode fazer é usar moderadamente, tipo, não precisa tirar tudo, mas saber usar o leite condensado.
Não, eu queria saber como é que você usa do lúdico na sua, da coisa mais infantil, assim, como é que a gente pode atingir, né? Porque eu tenho essa ideia que eu acho que a confeitaria, lógico que a cozinha como um todo, a comida como um todo, mas a confeitaria tem muito do lado mais de memória afetiva, o doce sempre traz essa coisa mais infantil, assim, como é que você usa disso e ao mesmo tempo tentando usar ingredientes mais nativos que talvez não sejam tanto do paladar das pessoas, né? Porque é difícil a gente estabelecer também o que é cozinha brasileira, sabe? Eu não cresci comendo cumaru, cupuaçu, sei lá, taioba. que não tem nada a ver com a minha experiência pessoal infantil, que não vai me trazer memória afetiva nenhuma, e como é que eu brinco com esse lado mais do afetivo na confeitaria? E usando esses ingredientes também.
Memória afetiva, eu acho que pode ser tanto um brigadeiro, quanto um bolo de fubá, ou, sei lá, coisas que a avó fazia, ou uma pipoquinha doce que a gente comia na rua, uma cocada, um quebra-queixo. É, na parte lúdica, assim, eu tento trabalhar bastante com cores, igual usar os orgânicos. Então, trabalhar com cores diferentes dentro de um prato, ou trazer uma monocromática, só de uma cor. Acho que dá para explorar bastante isso. E sobre os sabores, o cumaru é tão gostoso quanto uma baunilha. E a gente não teve acesso na infância, nem nada. Eu, pelo menos, vim conhecer nem na faculdade. Foi nas experiências de cozinha mesmo. E aí depois que eu comecei a pesquisar os outros sabores e tal. Mas é parecido com uma baunilha, tem um sabor doce, bem gostoso também. Então, mesmo se você não conhece, você conquista qualquer um na hora que provar. Tem gente que vai achar muito doce, enjoativo e tal, mas sabendo usar também você conquista a pessoa com esses novos ingredientes e nativos também. E de memória afetiva, o que pode ser para mim, às vezes não é para você. E às vezes o que não é para mim, pode ser para você. Então, às vezes, você coloca um bolo de fubá com uma seriguela e cocada, que foi um exemplo de uma sobremesa, que pegou na infância de uma pessoa que falou que comia, tipo, lá na casa da avó dela, seriguela com fubá. Então, é legal despertar isso e, às vezes, com ingredientes simples, né?
É porque eu acho que essa memória ela tem que ser criada ainda, né? Talvez as pessoas, a gente vai, conforme esses ingredientes vão sendo mais popularizados, a memória vai sendo criada e daqui, sei lá, 30 anos, quem sabe, não vai ser mais fácil, né? Pegar as pessoas para esse tipo de ingrediente.
Sim, no caso do que eu falo muito é de livro de receitas. Eu falo bastante para os meus alunos também. Eu dou de exemplo um prato que eu fiz que eu usei pipoquinha vermelha, que aqui em São Paulo, né? Ela é mais comum vermelha. Pipoquinha doce, só que nos outros estados ela é caramelo mesmo. Mas eu descobri isso pesquisando mesmo. Mas eu quis usar ela num prato, porque eu falei, não, tipo, tá na rua, tipo, a gente sempre comeu, eu quero trazer essa memória afetiva. Então eu coloquei. Aí eu tava escrevendo um post sobre isso e eu falei, porque a gente tem que redescobrir essas técnicas, esses ingredientes. E aí eu percebi que, tipo, tinha pipoquinha em frente de escola, de igreja, festa junina, ainda tem. Então não tem que redescobrir nada, porque ainda existe. Tipo, a gente tem que preservar. Então é preservar as nossas técnicas, receitas, um bolo de cenoura da sua mãe, um bolo de fubá. Eu tô trazendo isso também na faculdade e nas receitas eu procuro trazer também. Que é para isso, você ativa memórias afetivas usando essas receitas. E você acaba preservando ela e, tipo, não cai no esquecimento, né?
Perfeito. Eu acho também que, conforme a gente já falou, os ingredientes, como a gente vai ser criado essa memória afetiva ainda, mas não foi na ignorância. Acho que tem muitas pessoas que vão ter memória afetiva com siriguela, cajá, cupuaçu, tantas outras coisas que, lógico, que em várias regiões do país isso é muito comum. Mas para a população urbana, mais no geral, assim, dos centros urbanos, hoje em dia a gente consome o quê? Morango, chocolate e creme, é isso que tem, né? Não tem nada de fruta nativa. Então por isso que eu acho que essa memória ainda tem que ser criada.
Não, só pra gente dar uma aliviada aqui no humor, né, cara? Trazer um assunto um pouquinho mais leve antes da gente terminar o assunto de técnicas e tal. Rodrigo, qual que é a sua técnica, se você tiver uma aí, que você mais gosta, né, cara? A sua técnica de confeitaria preferida? Que você mais costuma usar, o que que é? Alguma massa em especial, alguma coisa assim?
Eu sou chocolatier também, então eu trabalho muito com chocolate, além das frutas e tal, coisas brasileiras. E uma técnica que eu gosto muito é ganaches, que é pouco visto também em restaurantes ou em alguns lugares, geralmente é só ganache de chocolate, vai. Quando você fala de ganache, eu pensava assim, e quase todo mundo pensa, que é chocolate mais creme de leite. E não é. A ganache é uma emulsão de um chocolate com um líquido. Então a gente pode construir ganaches de caju, de, sei lá, de siriguela, de especiarias. Então eu tenho um tópico na minha grade também de aulas que é só ganache. Então a gente fala ganache com base alcoólica, com base de infusão, ganache branca, ganache de frutas, a base de polpa de frutas, ganache de chocolate mesmo. Então é uma técnica que eu gosto de usar bastante, porque as pessoas geralmente vão pensando que é uma coisa e é alguma outra diferente.
Você tem algum exemplo de alguma coisa mais próxima aí que você usou uma sobremesa recente, ou você usou alguma fruta, como você pode dar uma pinçadinha, como é que você faz essa técnica, só de leve, assim, só para o pessoal entender mais ou menos.
Certo, uma das que mais fizeram sucesso é uma de caju, que eu uso chocolate branco, polpa de caju e um pouquinho de creme de leite para trazer mais cremosidade também. E aí, para trazer acidez, vai o segredo aí, uma pitadinha de ácido cítrico, que aí eleva o sabor do caju e você fica com uma ganache um pouco mais ácida também. Então, com um creme não tão doce, com um gostinho de caju mais ácido. O pessoal gostou muito.
E não talha o suco do caju com o chocolate? Eu achei que, de repente, uma acidez com a gordura, ele, de repente, como é que é, mais especificamente, assim, como é que é feito?
Não talha. Ele fica uma ganache bem lisinha, bem cremosa e com sabor ácido. No começo eu estava colocando com limão siciliano, mas não estava trazendo acidez. E aí numa pitadinha de ácido cítrico resolveu isso.
O próximo tópico aqui que eu tenho para tratar são questões das redes sociais. A gente falando hoje em dia, cada vez mais, acho que está presente na vida de qualquer profissional, de qualquer área, mas na cozinha, acho que para uma própria poder expandir a visão do seu trabalho, poder conhecer as coisas novas e poder estar mostrando o seu trabalho mesmo, né? Tá criando até um portfólio, alguma coisa assim nesse sentido. Como é que você vê hoje em dia, como é que você trabalha as suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, sei lá. Como é que isso, o quão importante isso é para o seu trabalho e o quão te ajudou você estar trabalhando nesse sentido, nesse lado?
Bom, para mim as redes sociais foi muito bom. O Instagram, principalmente, porque eu usei ele como ferramenta. Quando eu entrei no Petit, eu já usava ele bastante, divulgava meu trabalho, mas mais que eu fazia em casa. E aí no Petit, com essa história de criar duas sobremesas a cada 20 dias, cada sobremesa nova que eu criava, eu postava lá a foto, descrevia ela, porque, por exemplo, eu descrevo toda a sobremesa, todos os elementos. Então, tipo, bolo de chocolate, creme de caju, gel de kumaru e twill de coco, vai, um exemplo. Porque para a pessoa que está lá na Bahia, se ela entender das técnicas, ela vai ler e vai tentar imaginar o sabor. Então, eu uso o Instagram também como meio de levar a minha confeitaria para que as pessoas possam entender, descrevendo assim. Além de que virou meu portfólio também, consegui matérias em revistas, conectar muitas pessoas. Então, eu converso com chefes de Goiás, da Bahia, até fora do país, da Espanha. Então, foi muito bom usar o Instagram para isso. E também, cada vez que eu ia criar coisas novas, eu usava muito os stories. Então, postava, fazia enquete com a galera. Então, a galera gosta de interagir também. Então, sei lá, a gente foi fazendo assim, não premeditei nada, no fim fui ganhando seguidor, o pessoal foi curtindo, foram falando que era inspiração, virei quase um blogueiro até.
Eu acho que as pessoas, a gente tem talvez um medo, não necessariamente ficar meio... eu acho que o cozinheiro é uma pessoa muito introspectiva, assim, uma pessoa de mostrar muito, de falar muito, então acho que tem muito a ver com isso, né? Às vezes a pessoa que trabalha, que tem uma rede social mais forte, consegue trabalhar mais desse lado, é vista como menor, você diz, ah, as pessoas não tem, é cozinheiro de Instagram, é não sei o quê, porque tá, hoje é uma coisa muito pejorativa, até porque existe muito, né? Mas a gente percebe que cada vez mais que é uma ferramenta de poder estar mostrando o seu trabalho, poder estar divulgando, poder trazendo mais visibilidade para você como profissional e tá passando uma mensagem também acima de tudo, né?
Exatamente. Eu reparei que muitos restaurantes que eu vou comer, eles têm uma luz mais baixa e que quando você vai tirar a foto do prato, o prato sai lindo. Então, também serve como um chamativo de cliente. A pessoa vai lá, faz o restaurante faz um prato bem bonito, a pessoa tira a foto, ou vai um blogueiro, tira a foto, e aí todo mundo quer ir. Então, também é uma forma de vender. Muitos restaurantes estão apostando nisso, como mídias sociais, coloca uma luz baixa, bonita, para a pessoa tirar foto e chamar mais pessoas também. Porque eu acho que é o futuro esse aí, é se conectar nas redes e usar a seu favor.
E eu também acho que isso não diminui em nada o trabalho de ninguém. Eu acho que a pessoa quiser realmente mostrar ali, o trabalho dela vai ser julgado. Então, se o trabalho dela for ruim, realmente aí não vai dar em nada, provavelmente. Você poderia contar, assim, você deu todas as suas experiências, os lugares que você passou, pessoas que você conheceu, etc. Um pouquinho das referências que você tem hoje, pode ser pessoas com quem você trabalhou, pessoas que você admira, mais para esse lado, assim, como... Pessoas que você pode estar falando pra gente assim, ó, essa pessoa tá fazendo um trabalho bom, mas não está sendo tão reconhecida, talvez.
Certo. Inspirações que eu tenho. O próprio Vitor do Petit, ele é um cara muito criativo, muito talentoso também. A gente criou muito junto. Eu falava uma coisa, ele falava outra, a gente criava uma sobremesa, eu dava pitaco nos pratos. Então acho que ele é um cara bem legal. Felipe Bronze foi uma das minhas inspirações também, eu tenho os livros dele, ele tem muito de pegada brasileira. Alex Atala, né, pai de todos, acho ele que começou tudo, também sigo muito no livro deles, ou sempre uma tendência nova que ele lança. O Ivan Halston do Tuju também está vindo fazendo um trabalho bem legal. E de novidades, tem um chefe cozinheiro, eu trabalhei com ele quando ele era cozinheiro ainda, agora ele é chefe, restaurante Vera, fica na Pompeia, aqui em São Paulo, chama Bruno Hoffman, o cara manda muito, é um dos melhores cozinheiros que eu já conheci, de sabor também. Lá em Goiânia tem um chefe também que tá mandando super bem, chama Henrique Pontes, que é do Mese Goiânia, vale a pena conferir o restaurante também, porque se tivesse aqui em São Paulo, já teria até estrela o restaurante. Mas como é em Goiás, que é algo fora do eixo Rio-São Paulo, ainda não é tão valorizado. Ele está como concorrendo a chefe revelação, mas eu acho que ainda falta olhar para os outros
centros, né?
Lugares do Brasil, as outras regiões. E tem um chefe também que eu admiro muito, um casal, o Leonardo, que é lá do restaurante Mandarinier, lá do Sul. Também faz um trampo muito legal. E a mulher dele é a confeiteira também, que manda muito. Que é a Liliane Andreoli. E também da Bahia. Vai.
Um de cada região. Aqui falta só o Norte.
Né? Pra valorizar. Fabrício Lemos e a Lisiane Arouca, no Origem da Bahia, estão fazendo um trabalho muito, muito legal também.
E, Rodrigo, falando agora um pouco mais de criação de pratos, né? Explica pra gente como é que funciona mais ou menos o seu processo criativo na hora de montar um prato, principalmente, né, sobremesas para restaurante. Porque uma das coisas que mais... Eu sigo você no Instagram já faz muito tempo mesmo, sou meio tiete sua. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, cara, é que seus pratos, eles são visualmente, falando assim, incríveis, cara. Eu lembro de um prato que você fez que ele era todo preto, cara, que eu achei ele sensacional. Eu esqueci o nome agora, mas eu achei ele sensacional. E eu queria entender como é que é um pouco mais o seu processo criativo, se você tem uma ordem, o quanto que as cores influenciam na hora de você criar um prato, ela vem primeiro, você primeiro visualiza a imagem do prato na sua cabeça e depois você vai desconstruindo essa imagem e montando o prato. Como é que funciona, cara? Explica pra gente um pouquinho esse processo.
Certo. Um pouco dos dois. A sobremesa preta, ela chamava preta. Então, quando eu vou criar... Geralmente perguntam de onde, qual que é a inspiração e tal. Inspiração vai de tudo. Um dia eu vi uma pitanga na rua, era Dia das Bruxas, falei, vou criar algo voltado pro Dia das Bruxas. Então, tipo, peguei pitanga, falei, parece uma abóbora, e combinei com abóbora. Então, as ideias vêm vindo. Às vezes, tipo, olhando um arbusto na rua, tipo, criei outro também, que era uma com tons de verde. Sei lá de onde que vem. E sobre o processo criativo, eu sempre, quando eu vou criar, eu me volto eu até dou isso em aula também, na última aula da faculdade, é como criar sobremesas. Então eu me volto para os 5 elementos da cozinha contemporânea, que são textura, apresentação, quantidades e decoração. Então, em apresentação, eu sempre trabalho com cores, então formatos diferentes. Então pode ser uma sobremesa toda com bolinhas ou com redondos, ou com formatos triangulares, ou mesclando. Aí com cores, ou com bastante cores, igual o exemplo dos orgânicos, uma beterraba diferente. Ou também monocromáticas, igual essa aí, que era preta, já criei uma branca também, verde, rosa. E a gente trabalha com texturas, com quantidades e sempre decoração, que pode ser um leaf, um brotinho. Esqueci agora, mas acho que é isso.
Não tem problema não, tranquilo. Que você podia falar um pouquinho do que era a sobremesa preta, que o Matheus ficou impressionado, o que eram os ingredientes, para a gente poder saber também. Agora eu fiquei curioso.
Boa, essa sobremesa preta foi o seguinte. Quando eu comecei a criar ela, eu queria criar uma sobremesa preta. E essa aí, a inspiração veio da... Não sei se vocês conhecem o rapper Rincon Sapiência, que ele tinha a música que chamava... Ele cantava, se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Aí eu falei, não, então eu quero criar uma sobremesa assim. Então... A inspiração veio de uma música dessa. E aí eu comecei a procurar ingredientes pretos na natureza. Então eu pensei em aceto balsâmico, gergelim preto. Primeiro veio na cabeça o gergelim preto. Aí eu falei, aceto balsâmico, cacau black. Só que aí eu tinha o gergelim preto. E aí eu falei, não tem nada a ver com aceto balsâmico. Eu tô com ingrediente asiático... o balsâmico é mais mediterrâneo, mais europeu. Eu falei, o que combina com o gergelim preto? E aí eu já pensei no shoyu. Então eu falei, legal, vamos criar uma sobremesa preta com sabores orientais. Porque tem que combinar também, né? Além de ser tudo preto, eu acho que tem que fazer sentido num tema, assim. Tipo, não fugir muito disso. Então, era uma ganache de gergelim preto, que ela ficava cinza, mais escura. Eu fiz um molho de cacau black, que ele fica bem pretão. Tipo uma caldinha de bolo de cenoura, aquela preta. E aromatizei com gengibre, trazendo mais para um oriental assim. Em cima tinha uma pérolas de shoyu com saquê e limão yuzu. Então trazia, era algo mais salgado, mais cítrico. E funcionava como se fosse uma flor de sal num caramelo. Porque a ganache... de gergelim preto era branca, então era um chocolate branco que é um pouco mais doce. E aí com o shoyu ele quebrava um pouco desse doçor. E aí ainda tinha uma tuile de cacau black com um gergelim preto, que era tudo preto. Depois eu mando foto pra vocês verem.
Pegou aí, Matheus? Dá uma anotada? Quer que ele repita?
Não, já peguei. Já era, já tá anotado aqui.
Boa.
E Rodrigo, você também é bastante conhecido, cara, por trabalhar de uma forma um pouco mais exótica nas suas sobremesas, vamos dizer assim, né? Porque você costuma não usar tanto açúcar, né? Principalmente o açúcar branco, e fazer um trabalho bastante com sobremesas leves em açúcar, claro, mas usando também, explorando bastante os variados tipos de meles que nós temos aqui no Brasil, né? Meles nacionais, de pequenos produtores, usando o mel em geral para adoçar a sobremesa ao invés do açúcar. E conta pra gente um pouquinho essa sua história com o açúcar, de onde que veio isso, que tipo de açúcar você gosta de trabalhar, já que você não mexe tanto com o branco, e fala um pouquinho também sobre mel pra gente, né, que é uma coisa que é muito pouco conhecida, né?
O uso do açúcar, eu sempre procurei fazer sobremesas não tão doces. Eu, por incrível que pareça, não como muita sobremesa, por isso, o sabor doce eu amo, eu gosto muito, eu odeio o sabor amargo. Mas se eu como duas colheradas de uma coisa muito doce, eu não consigo acabar. Então, eu entendi que tinha que ser sobremesas não tão doces, contrastadas com acidez ou com sal, que era o jeito que eu acabava a sobremesa. Então, nas minhas sobremesas, eu procuro explorar isso também. E aí, começou o assunto do açúcar ser o vilão e tal, e eu entendi isso. E aí, eu comecei a pirar, querendo tirar o açúcar das receitas e tal. Só que o açúcar não tem só o sabor, o poder edulcorante, né, que é de adoçar. Ele tem muitas outras funções dentro da receita ou de um biscoito. Ele tem estrutura, tem cor, tem sabor. Então não é só adoçar a função do açúcar. E aí eu entendi que não era radicalizar e não usar o açúcar, né? A gente pode substituir ele quando possível, quando é algum bolo ou um biscoito que precisa da estrutura do açúcar, ou uso ele, ou abaixo ele em quantidades, ou uso metade branco, metade mascavo, ou os outros tipos de açúcares. Tem o demerara, tem o orgânico também, que é uma questão mais de sustentabilidade. E quando, por exemplo, num molho de uvaia, vai, eu não precisava usar do açúcar só para adoçar. Então aí eu substituo por mel. Então sempre quando o açúcar não tem uma função importante estruturalmente falando, eu substituo por mel. E entrando nos meles de abelha nativa, tem um universo de meles. Eles são fermentados, são ácidos, cada um tem as suas características. E eu exploro muito eles, geralmente para finalização, que é onde eles mais aparecem e se mostram. E eu acho que a gente tem que começar a usar mais e apreciar mais esse tipo de ingrediente.
E qual que foi o mel que você usou que você achou mais bacana, assim, né? Que ele explodiu sua cabeça? Qual foi? De qual abelha que era? Fala um pouquinho desse mel aí pra gente.
Bom, eu gosto de todos, mas pra mim os mais intensos são os melhores. Eu gosto de sabores fortes. Tem o mel de abelha borá, que é bem gostoso. Ele vai muito bem com queijos, com lácteos. Então eu fiz um chantilly dele uma vez, ficou bem gostoso. Mas o meu favorito é o Emerina, que ele é ácido, tem um gosto de uva verde, parece, sei lá, quase uma jurupinga assim com limão. É bem, bem gostoso e é bem ácido, então eu acho que ele fala muito. E eu usei ele tipo só numa marinadinha de banana, que eu acho que tava ótimo, e aí combinava com uma sobremesa de açaí branco e tal. Então eu usei ele só na marinada, eu nem coccionei nada para não tirar o sabor dele. E combinando com a banana ficou bem gostoso.
E aí também uma parte também agora que a gente também tá tentando abordar bastante, mais social, assim, bem pessoal da cozinha. Você tem até um projeto, eu queria que você falasse um pouquinho e queria que você também desse um pouquinho da sua experiência com a dinâmica de trabalhar com pessoas de diferentes classes sociais e culturas dentro da cozinha, porque eu acho que a cozinha tem muito disso também, né? A gente trabalha, puta, tem gente que é de uma tal formação pessoal, outra pessoa vem de outro lugar. E como é que você percebe esse movimento, essas situações? E você falar um pouquinho do seu projeto pra gente, por favor.
Legal. Vou começar falando da cozinha, depois eu entro no projeto. Eu falo que a cozinha, tipo, me transformou. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Não que eu era uma pessoa má nem nada, né? Mas eu entrei na cozinha muito cedo. Então, tipo, saí... Eu tinha uma outra cabeça, né? Tipo, eu sou de Osasco, mas estudei em escola particular e tal. Então, eu tinha uma outra cabeça, né? E aí, na cozinha, você tem contatos com pessoas diferentes. Desde a favela... a pessoas do Morumbi, vamos dizer assim, desde nordestinos, refugiados, haitianos, angolanos, já trabalhei com diversos tipos de pessoas. E cada um tem sua vivência, sua história, e eu acho que é isso, a cozinha é meio que o Brasil, é uma miscigenação, e lá todo mundo é igual, não tem essa de eu sou melhor, eu sou pior, eu sou mais rico, eu sou mais pobre, não, na cozinha... todo mundo é igual e isso que eu acho bonito. E eu aprendo com as pessoas, sabe? Acho essa parte da cozinha muito bonita. E sobre o meu projeto, ele chama Vamos Adoçar o Mundo. Também pensando nessa parte de privilégios e tal, eu entendi que, tipo, eu tinha que ajudar as pessoas de alguma forma, porque, sei lá, não sei se eu tive sorte de poder fazer uma faculdade e tal, e às vezes muitas pessoas não têm. Então eu quis fazer esse projeto e que eu quero continuar, tipo, para sempre, um projeto de vida mesmo. Que é... eu vou em orfanatos, albergues, asilos, casas de homossexuais que foram expulsos de casa, vamos dizer assim. Todos que precisam. cãezinhos para adotar, ou cãezinhos de rua também, a gente ajuda. Então, é um projeto para ajudar todo mundo que precisa. Através, eu tenho uma marca, que é o Vamos Adoçar o Mundo, que eu vendo camisas, blusas, bonés, bolsas. E aí o lucro é todo voltado para o projeto, que aí a verba a gente usa para fazer ou bolo, ou uma festinha, ou ajudar com alimentos. Que é, por exemplo, se eu pago R$20 na camisa, eu vendo a 40. Esses R$20 de lucro vai direto para o projeto. Então é algo que a gente não tem nada, não ganha nada em cima, é mais para ajudar mesmo. E todo ano eu faço uma campanha de agasalho no frio. Esse ano está tendo, vai rolar dia 15 de junho. Quem quiser ajudar doando leite, doando alguns insumos ou agasalho também, ou quiser ir na entrega, é muito bem-vindo. E eu faço, todo ano faço chocolate quente, a gente distribui nas ruas de Osasco aqui, levando casaco, chocolate quente e tendo esse contato com eles, que às vezes não é nem o agasalho que vai aquecer eles, é mais o contato com a gente, eles são muito, muito carentes.
Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu cobrir diversas coisas aqui, tentando passar por todas as experiências. Eu acho que cada pessoa que a gente traz aqui tem uma bagagem, né? Então, eu acho que o nosso dever aqui, o nosso compromisso é tentar compartilhar cada pedacinho, cada conhecimento, cada vivência que a gente pode para estar agregando no debate como geral. Matheus, sua conclusão final, para depois eu partir para a minha pergunta, para a nossa pergunta derradeira do nosso programa aqui.
Só queria agradecer primeiramente ao nosso convidado, Rodrigo. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu acho que foi um programa muito, muito foda. Tocamos aí assuntos muito importantes. E agradecer também aos nossos ouvintes aí, que estão, como sempre, aí toda semana, mais um programa acompanhando a gente. Agradecer principalmente a galera que comenta lá nas redes sociais, né, cara? Que dá aquele... comenta, compartilha. É sempre muito bacana quando vocês dão um feedback pra gente, falando o que vocês estão achando dos programas. Então, galera, muito obrigado a todo mundo mesmo. Não vou falar nome por nome aqui, porque senão a gente esquece alguém, acaba magoando alguma pessoa ou outra ali. Mas valeu todo mundo que apoia a gente aí e tamo junto, cara. Procurando sempre ser melhor. Valeu mesmo, de coração.
Falar que não são tantas pessoas assim, mas se a gente esquece o nome de alguém, vai ficar feio mesmo. Mas realmente, a gente recebe às vezes os comentários, alguém vem falar com a gente no Twitter, no Instagram, na DM, lá também é super legal, a gente tá ouvindo. Cara, o nosso projeto é super pequeno, mas, puta, acho que a gente tem muito a crescer, muito a acrescentar aí, se derem espaço a gente vai tá falando mesmo. Rodrigo, eu vou chegar na pergunta derradeira, depois eu vou pedir para você dar sua conclusão final primeiro, depois a gente vai pra pergunta derradeira. Queria te agradecer, falar que a gente já é fã do seu trabalho aqui desde sempre, desses contatos que a gente está tendo aí, essa dificuldade até de gravação, mas queria agradecer muito sua participação. Puta, muito legal, o conhecimento que você teve para passar aqui, a sua carreira, muito legal. Puta, muito obrigado de verdade por compartilhar esse conhecimento com a gente.
Eu agradeço a vocês pelo convite aí, eu acho muito importante esse projeto que vocês estão fazendo. Tenho uns amigos aí que estão ouvindo também. Falei, caramba, vocês conhecem? Ele falou, ah, sim, porra, da hora. Então, eu acho muito importante isso trazer aí. Eu acho que cada vez mais falar sobre a vivência numa cozinha de verdade, como que é, sem a glamorização dos reality show, vai, vamos dizer assim. E agradeço muito pelo espaço e vamos adoçar o mundo, né? Para quem quiser me achar nas redes sociais, no Instagram tá @RodrigoRibeiroGourmet. E gourmet vulgo gourmet. E quem quiser dar um salve lá, pode chamar na DM que eu respondo todo mundo. E sem estrelismo.
Bom, e agora eu vou para a pergunta final, nossa pergunta derradeira, pergunta cabalística, filosófica aqui. Se você tivesse uma última refeição, Rodrigo, no caso a refeição é um prato e uma bebida, qualquer coisa que você quiser, qual seria?
Um prato e uma bebida para harmonizar bem, bem bom. Acho que um chocolate com café. Chocolate pode ser um bombom ou um brigadeiro, vamos falar de gastronomia brasileira. um brigadeirinho com café, eu acho que harmoniza perfeitamente. Ou um bombom de brigadeiro, vai, vamos levar essa confeitaria aí.
Bombom de brigadeiro de quem? Quem faz o bombom de brigadeiro bom? Seu?
Ah, pode ser o Rodrigo de Gourmet mesmo. Com um café, um café coado aí, brasileiro. Boa. Aí eu deixo com o público escolher.
Queria agradecer muito o Rodrigo novamente por estar participando com a gente. A gente é fã do trabalho dele. Sigam ele nas redes sociais, por favor. É, sigam o Marchside também nas redes sociais, lá no Instagram, siga a gente no Spotify. A gente está lançando toda semana aí, fazendo esse projeto de formiguinha aí, pra gente um dia poder estar atingindo o maior número de pessoas. O Marchside vai ficando por aqui. Mais uma semana. Agradeço todo mundo. Muito obrigado. Tchau.